Quero ter a oportunidade de compartilhar com vocês hoje um texto precioso da Palavra de Deus. Um texto que conta a história de um jovem de sucesso que começou a sua carreira aos 17 anos e já com 30 anos de idade havia acumulado uma grande fortuna. E ele era um homem que era e acabou se tornando um dos homens mais influentes, né, da sua época, né? E eu não estou falando do criador do Facebook, viu? Ele era muito conhecido também. Mas eu estou falando de um homem, segundo a palavra de Deus, que foi usado de uma forma muito especial na presença do Senhor. Um homem que teve sonhos na presença de Deus, que permitiu que o seu coração fosse guiado, direcionado. Um homem que teve momentos de dificuldades, de batalhas, de lutas, mas um homem que experimentou plenamente tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. E isso aconteceu porque existia um diferencial na vida daquele homem, naquele jovem, na presença de Deus. Ele temia ao Senhor de todo o coração. E eu queria que nós tivéssemos a oportunidade de aprendermos um pouquinho com a história de José, né? José, a história de José no Egito, ali você vai abrir a tua Bíblia lá em Gênesis 37. Nós vamos ver sobre uma família de 12 irmãos que tinham muitas diferenças, né? Os mais velhos ali odiavam o mais novo, chamado José, e eles chegaram ao ponto de querer matá-lo, né? E esse texto que nós vamos ler, nós poderíamos abordar de várias maneiras, né? Poderíamos falar sobre problemas familiares, ódio, mentira, restauração, mas eu queria que nós pudéssemos olhar para esse texto e ter a sensibilidade de perceber, né? Única e exclusivamente, o propósito de Deus para a vida de José no momento bem difícil da vida dele. Então, Gênesis 37, a partir do verso 1, com toda a referência, eu queria que você acompanhasse a leitura. A palavra de Deus diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. E essa é a história da família de Jacó. Quando José, ele era jovem, de 17 anos, ele cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos e os filhos de Bila e Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. E Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele amava mais do que a todos os outros filhos. E Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. E os irmãos viram que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso eles tinham ódio deles, e eram grosseiros quando falavam com eles. E certa vez José ele teve um sonho e contou aos seus irmãos, e aí que eles ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, eu vou contar o sonho que tive. Eu sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo e, de repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante de mim. E então os irmãos perguntaram: o que quer dizer que você vai ser o nosso rei, que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos sonhos, do jeito que ele os contava. E depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos, e assim ele disse: eu tive outro sonho. E desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. E quando José ele contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso sua mãe, seus irmãos e eu iremos nos ajoelharmos diante de você e encostar o nosso rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Esse é o início do texto que vai contar um pouco a história de José. E durante essa mensagem nós vamos abordar e vamos dar uma passeada aí por esse texto, por esses textos de Gênesis, para tirar algumas das lições. E eu queria convidar você para que nessa manhã nós pudéssemos encontrar alguns princípios através da vida de José que são aplicáveis na nossa vida. E esses princípios vão nos levar, né, a viver uma vida de temor, responsabilidade e dependência na presença de Deus. E quando eu começo a olhar para toda essa história, eu vejo que o primeiro princípio que eu encontro é que José, ele sonhava os sonhos de Deus. Ele conseguia ter um discernimento na sua vida que o levava a ser um instrumento de Deus sonhando os propósitos de Deus para a vida dele. E eu fico tentando me colocar no lugar de José. E eu fico imaginando ele tendo aqueles sonhos e ele procurando os irmãos, a família que ele tanto gostava. E ele tentando falar a respeito daquele sonho que eles estavam tendo, só que os irmãos já haviam decidido, já haviam tomado uma decisão que não gostavam dele, independente daquilo que acontecesse. E ali nós vemos, nessa família, no coração daqueles irmãos, sendo nutrido um sentimento muito ruim. Um sentimento que levou-os a fazer coisas que somente pessoas que não temem ao Senhor são capazes de fazer. E de repente eles aumentam ainda mais o sentimento que existia dentro do coração daqueles irmãos de raiva. E aquilo começa a envolver a vida daqueles irmãos ao ponto de tramar algo contra a vida daquele irmão mais novo. Hoje nós conhecemos o final da história, mas nós podemos ver que José, ele tinha sensibilidade no coração, e ele tinha uma sensibilidade tão grande ao ponto de perceber que Deus estava fazendo algo de diferente ali no coração dele. E quando nós olhamos a história, nós vemos que ele sim foi escolhido por Deus para ser uma pessoa de grande influência num momento de crise mundial. E não só isso, ele acabou se tornando um referencial de pessoa usada por Deus e escolhida pelo Senhor. Agora, até aqui essa história ela parece perfeita, né? Só que existe um preço a ser pago. Quando nós escolhemos viver os sonhos de Deus dentro do nosso coração, existem preços a serem pagos dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, na nossa caminhada, dentro da nossa história. E ele, eu fico tentando me colocar no lugar de José, eu vejo que ele teve de enfrentar humilhação. Ele, dentro do coração, teve que enfrentar crises terríveis de rejeição pela própria família, solidão. Quando ele estava dentro de um cárcere, como nós vamos ver um pouco mais a história adiante, sentimento de injustiça, raiva, sentimento de vingança, amargura, revolta. E cá entre nós, em alguns momentos, talvez até de desespero dentro da história daquilo que ele estava vivendo. Mas Deus tinha um plano e um projeto. Quando você olha hoje para dentro do teu coração e você começa a refletir sobre a sua vida, será que você tem sonhado os sonhos de Deus para a tua história? Como você tem conduzido a sua vida? Talvez como José, em algumas circunstâncias e momentos que ele estava vivendo, talvez você se sente até aprisionado. Às vezes olhando para dentro do coração e tentando buscar um sentido para a história que você está vivendo. E às vezes essas batalhas começam a aumentar dentro do nosso coração ao ponto da gente querer duvidar e questionar a presença, o propósito e o plano que Deus possa vir a ter na nossa vida. Agora, apesar de um preço a ser pago, uma coisa a gente aprende e a gente experimenta com a história de José. Vale a pena nós escolhermos fazer aquilo que Deus deseja, os sonhos de Deus. Quando a gente olha para a história dos discípulos de Jesus, nós observamos homens de Deus, tremendamente usados pelo Senhor, que hoje nós temos a oportunidade de conhecer a história e os passos de fé desses homens, e que todos eles pagaram um preço alto com a própria vida. A história diz que somente um morreu de morte natural. Mas eles foram e se colocaram diante de Deus com o propósito de serem usados por Deus. Da mesma forma como o Senhor nos desafia. Quando eu olho para esse texto que nós lemos aqui, que conta o momento em que ele teve o sonho, a palavra de Deus começa a relatar nos capítulos adiante, de que os irmãos de José estavam no campo, pastoreando ali o rebanho do pai, e o pai pede que ele vá até os irmãos para ver como os irmãos estavam. A palavra de Deus começa a revelar e narrar essa história, de que quando os irmãos olham vindo, começam a tirar um sarrinho dizendo, olha lá, está vindo o sonhador. E eles planejam tirar a vida de José. E o irmão mais velho, um tanto quanto compadecido, diz, não, não vamos matá-los, vamos jogar ele dentro de um buraco ali e vamos deixar, porque a ideia daquele irmão mais velho era, vamos dar um susto nele, depois a gente resolve. Só que enquanto esse irmão deu uma afastada, aqueles irmãos viu ali, chegando várias carruagens ali, de algumas pessoas, e eles têm uma brilhante ideia, né? Vender o próprio irmão como escravo para aquelas pessoas. A palavra de Deus narra que quando aquele irmão mais velho chegou e não estava ali, o que, que vocês fizeram, né? E de repente eles começam a viver o pecado na vida deles, ao ponto deles terem que contar mentiras para tentar justificar tamanha maldade e atitude que eles cometeram. E aí eles pegam as roupas, a túnica daquele irmão, suja de sangue, e vai até o pai com aquela mentira, dizendo, olha, o teu filho, nós encontramos isso aqui, e ele provavelmente foi despedaçado por alguma fera. E a palavra de Deus diz que aquele pai chora amargamente. Ele chora a morte do filho que ele amava. E de repente, a gente vê um enredo recheado de uma história muito ruim, guiada por corações feridos e machucados. E aí a gente tem uma lição, gente. Quando o nosso coração ele é ferido, quando o nosso coração é machucado, nós somos levados a machucar o coração de pessoas que estão ao nosso redor. Porque foi isso que aconteceu ali, na vida dos irmãos de José, e levou essa catástrofe dentro daquela família. Talvez hoje Deus esteja colocando sonhos dentro do teu coração, e talvez, conforme o Espírito Santo de Deus for colocando toques dentro do teu coração, você às vezes não sabe nem como começar a atender aqueles sonhos que talvez Deus vá começar a revelar, ou já está revelando dentro do teu coração. E eu fico imaginando José, né? Deixando os irmãos de lado, José, ele sendo levado para o Egito, e quando ele chega lá, ele é vendido a uma família nobre de Potifar, e ele é levado para aquela casa. E eu fico tentando imaginar ele ali como filho querido, de repente chegando num lugar onde ele era escravo, e ele vivia como escravo, né? E de repente, quando a gente olha ali, a gente vê o coração de José precisando ser tratado. E Deus começa a conduzi-lo num processo, a levá-lo a continuar sonhando os sonhos de Deus, para que aquele projeto de Deus seja cumprido. E para ele não estava sendo fácil. Meu irmão e minha irmã, você que me ouve nessa manhã, quero dizer uma coisa para você. Talvez você é uma pessoa que esteja passando por lutas e batalhas dentro do teu coração, e por lutas e batalhas talvez que ninguém mais saiba. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que Deus conduziu, que Deus trouxe você até o momento em que você está vivendo, para que ele possa ter liberdade de tratar o teu coração, para que ele possa cumprir os planos, os sonhos e os projetos que ele tem para a sua vida. Porque eu creio que o Senhor deseja usar a sua vida e a sua história para glorificar o nome dele, independente da situação que você esteja vivendo. Mas para isso, nós precisamos desejar no nosso coração, acreditar e crer que os sonhos de Deus, ele é o melhor para a nossa vida, ele é o melhor para a nossa história. E saiba que quando nós escolhermos isso, do fundo do nosso coração, ainda que venham dificuldades, e que venham batalhas, que venham às vezes cadeias, que venham mentiras, nós vamos vencer porque a presença do Deus Todo-Poderoso, ele está na nossa vida. Quero dizer que Deus não perdeu o controle da tua vida, Deus não perdeu o controle da tua história. Deus, ele está contigo em cada momento da tua caminhada. Agora, eu queria que nós olhássemos um pouquinho para a história dos irmãos de José. Né? Quando eu olho para a vida deles, eu vejo que eles não tiveram uma sensibilidade dentro do coração de tentar enxergar aquilo que Deus queria fazer no meio deles. E eles, com o coração machucado, já pré-definiram que não gostavam daquele irmão e nada do que vinha dele, pois ele era o queridinho do papai. E o coração daqueles irmãos não estavam sensíveis diante de Deus. E eu queria fazer uma pergunta para você: como está o teu coração diante de Deus nessa manhã? Será que o teu coração ele tem buscado olhar as circunstâncias que acontecem ao seu redor e buscar entender um plano pleno de Deus para todas as áreas da sua vida? Talvez o toque que o Espírito Santo de Deus vá trazer no teu coração hoje é que você precisa voltar a sonhar os sonhos de Deus. Voltar a sentir alegria dentro do teu coração de estar debaixo daquilo que Deus tem para você. Porque o lugar, a vontade desse Senhor é a melhor para a nossa vida. E de repente, a nossa história começa a mostrar que talvez sonhos que o Senhor um dia plantou no nosso coração foram deixados de lado, talvez por causa das batalhas, das lutas. Ou talvez simplesmente porque nós perdemos o foco no meio da caminhada. E numa manhã como essa, o Espírito Santo de Deus começa a dizer que é momento de nós voltarmos, replanejarmos a nossa rota para aquilo que Deus tem preparado para nós. Só que quando eu olho para essa história, eu também consigo enxergar um outro princípio, que é o princípio da dependência de Deus. E a depender de Deus implica em nós confiarmos e entregarmos tudo aquilo que somos na presença de Deus. E independente de onde nós estejamos, nós seremos instrumentos do Senhor, por onde a planta do nosso pé pisar. A história da família Calil é maravilhosa. Eles entendem que onde eles estão, desejamos. É isso que nós precisamos desejar dentro do nosso coração. Quando eu olho para a história de José, eu vejo isso. Versículo, capítulo 39, versículo 2 diz assim: o Senhor Deus estava com José, e ele morava na casa do seu dono, e ele é muito bem em tudo. E o dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. De repente ele vai até a casa de Potifar e ali ele é bem sucedido. Ele é reconhecido como alguém diferente, que Deus agia através da vida dele. Depois desse momento ele vai viver na cadeia, no cárcere. E o capítulo 39, 20 diz assim: ele agarrou José e pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei. E ali José ficou. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Meus irmãos, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, dos sonhos de Deus e da dependência de Deus, não importa a situação que estejamos vivendo ou onde nós estamos, Deus vai nos usar de forma poderosa para a glória dele. Eu creio nisso. Eu creio que independente da nossa história, ou do momento, da circunstância, Deus pode usar poderosamente a nossa vida. Ele foi bem sucedido quando estava como escravo na casa de Potifar, depois na cadeia. E ele estava sendo forjado para assumir o segundo lugar na hierarquia mundial daquela época e ser tremendamente usado por Deus. Por isso o Senhor nos leva a experimentar isso. Quando nós estamos debaixo da vontade, da submissão a Deus, nós começamos a enxergar milagres, o mover sobrenatural. Salmo 44 diz: feliz é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Feliz é o homem que põe a confiança no Senhor. Isso não quer dizer que nós não passaríamos por dificuldades. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que Deus está conosco. Ele é o dono da nossa história. É Ele quem nos conduz. É Ele quem nos leva. É Ele quem faz com que nós sejamos usados tremendamente por Ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como você tem experimentado a dependência de Deus de forma prática na sua vida e nas suas decisões? Você é uma pessoa que ora ao Senhor para que você possa tomar as suas decisões? Você é uma pessoa que quando quer alguma coisa, você apresenta o seu pedido diante de Deus? Quando você tem dúvidas e o teu coração é tentado a duvidar de algumas coisas, Você consegue chegar diante de Deus e se apresentar a Ele, pedindo direcionamento daquilo que você deve ou não fazer? Quando nós escolhemos, no fundo do nosso coração, viver a nossa vida do jeito de Deus, a gente está dizendo, Deus, toma conta de tudo na minha vida. Agora, quando nós não fazemos isso, nós estamos dizendo, Deus, deixa comigo. Eu sei, eu vou com a minha própria força, eu vou com o meu próprio jeito. E às vezes esse caminho nos leva a momentos, a caminhos tortuosos que acabam por nos machucar e machucar pessoas que estão ao nosso redor. E nós acabamos traçando uma rota para longe da presença de Deus. Depender de Deus implica em nós reconhecermos que nada somos sem Deus. Implica em termos a consciência de que a nossa vida precisa honrar, glorificar e bendizer o nome de Deus em todas as nossas atitudes e em tudo aquilo que fazemos. Quando eu volto para a história de José, eu vejo que lá, bem sucedido na casa de Potifar, a mulher de Potifar começa a olhar para ele de forma diferente. A palavra de Deus diz assim, lá no capítulo 39, que ele era um homem bonito. Ele era um homem de boa aparência. E o versículo 7 diz assim, algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José e um dia ela disse, venha para a cama. E ele se recusou, dizendo assim, escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que ele tem. E esta casa eu mando tanto quanto ele. E aqui eu posso ter tudo o que eu quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. E sendo assim, como poderia eu fazer tal coisa imoral e pecar contra o meu Deus? E o restante do texto começa a dizer que aquela mulher agarrou ele, ele saiu correndo, deixou a roupa ali, e ela começou a gritar e levanta uma mentira que o leva a ser preso, junto com os prisioneiros do rei. E ali ele sai, de um momento em que talvez ele começou a decolar, e de repente ele vê dando alguns passos para trás. Você já teve um momento na tua vida que você pensou que a coisa estava melhorando e de repente parece que foi tudo para trás? Teve algum momento na sua vida desse jeito? Então talvez você acabe se tornando um tipo de José na experiência que nós estamos vendo aqui. Agora, ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha, e essa escolha o levou à prisão. E ele só foi capaz de tomar essa escolha, fazer essa escolha, porque ele tinha um temor dentro do coração. Ele sabia. Por isso que eu volto a dizer que quando nós escolhemos servir a Deus, não quer dizer que os problemas vão acabar. Talvez eles possam se intensificar. Mas você sabe que o Deus Todo-Poderoso está contigo. E esse é o melhor lugar para se estar. Talvez hoje você possa ter o sentimento dentro do teu coração de que parece que quando você assume compromissos diante de Deus, seus problemas aumentam. Já ouviu história assim? Já experimentou algo assim? Já ouviu as pessoas dizer, poxa, parece que quando eu não tinha Jesus as coisas eram mais fáceis. E eu quero dizer que quando isso acontece, Deus está nos forjando, nos preparando para algo ainda maior que Ele tem preparado para nós, porque Ele está conosco. E nós precisamos permitir que esse Deus haja na nossa vida. E quando nós tomamos essa decisão, querendo Deus, entregando a nossa confiança nas mãos do Senhor, nós começamos a experimentar o agir pleno da vontade de Deus dentro do nosso coração. Você é uma pessoa que depende de Deus? Tem dependido de Deus? Tem colocado as suas decisões crendo que Ele tem o melhor para a sua vida e para a tua história? Talvez num dia como hoje o Senhor comece a revelar de que existem áreas da sua vida, áreas da nossa vida, que precisam ser entregues diante desse Senhor. E de repente, além de sonhar os sonhos de Deus, nós precisamos crer com temor no nosso coração e a depender de que do jeito de Deus é o melhor para a nossa vida. Agora cá entre nós, Tem alguns momentos que a gente para e fala assim, poxa, mas por que demora tanto? A história de José, ela começa a continuar a história e a mostrar que depois, quando ele estava ali naquela cadeia, ele conheceu o copeiro do rei e o padeiro do rei. E ali ele revela um sonho daqueles dois, que o copeiro teria o seu cargo de volta e assistiria diante do rei, e que o padeiro acabaria morto. E aquilo aconteceu. E quando ele estava saindo o copeiro, José disse, ó, lembra de mim lá, te ajudei aí. E aí o copeiro sai e a palavra de Deus vai dizer que por 2 anos, aquele copeiro não se lembrou de José, que havia interpretado o sonho dele ali, naquele texto. Dá para tentar imaginar mais uma vez o sentimento do coração de José? Deus, no momento em que eu fiz aquilo que eu tinha de fazer, eu tive a esperança de que aquele homem ia lembrar, ia de alguma forma me ajudar. E já faz 2 anos, Senhor. 2 anos. E ele não se lembrou. E aí, a história começa a contar que um dia, Faraó teve um sonho. E aí aquele copeiro, no momento certo, no tempo certo, do jeito de Deus, aquele copeiro lembra de José. E José é levado até a presença de Faraó. O texto narra que Faraó ele tinha tido um sonho, onde existia 7 vacas robustas e 7 magrelas, e as 7 magrelas comeram aquelas vacas gordas e elas não engordaram. E depois ele tem um outro sonho, onde espigas de milho nasceram no único pé, e eram espigas de milho robustas, vistosas, e as feias iam lá e comeram aquelas espigas. E Deus usa a vida de José para interpretar aquele sonho, dizendo, olha, haverá 7 anos de fartura e 7 anos de muita fome. E Deus está revelando isso a Faraó, para que ele se planeje. Coloque alguém responsável por planejar os 7 anos de fartura para ajudar a vencer os momentos que virão de fome. E naquele momento Faraó o reconhece como a pessoa ideal para liderar todo esse planejamento dos próximos anos. E José é escolhido como o segundo na hierarquia, abaixo somente de Faraó. E de repente nós nos deparamos com essa história. Nós nos deparamos com aquele homem que foi vendido como escravo, que sofreu rejeição, humilhação, dor, que estava vivendo talvez aos olhos de muito como uma pessoa desgraçada. Nós vemos Deus o colocando numa posição estratégica e de destaque para o reino e para o plano de Deus daquela época. Eu não consigo olhar para essa história sem imaginar de que as batalhas que Deus permite que nós enfrentamos na nossa vida e na nossa história, Deus está nos preparando para fazer aquilo que o Senhor deseja através da nossa vida. Sabe aquelas lutas que você tem enfrentado dentro do teu coração? Sabe aqueles gigantes que às vezes têm se levantado contra você? Talvez a sua percepção hoje seja simplesmente de você estar vivendo aprisionado e de não conseguir olhar além de simplesmente as dificuldades que você tem enfrentado. E de repente, o Senhor começa numa manhã como hoje dizer que Deus está preparando você pelo deserto que você está passando para os planos que Deus tem para a sua vida. Só que para isso, Deus precisa cumprir mais uma etapa na sua história. E aí é onde eu consigo enxergar e olhar para esse texto e encontrar um terceiro princípio que existia na vida de José e que precisa existir no meu e no seu coração, que é o princípio do perdão, de nós perdoarmos e confiarmos na soberania de Deus. Isso precisa fazer parte da nossa vida. Depois de José já bem sucedido, talvez, né, depois de tanta dor, já atendendo as pessoas na época da fome, ele ouve umas pessoas falando ali na própria língua e ele olha, são os irmãos que chegaram ali naquele lugar. Dá para tentar imaginar a cena, meus irmãos. Ele vendo os irmãos que o venderam, que o rejeitaram, que o abandonaram, que lhe fizeram tanto mal. E depois eu quero desafiar você a, chegando em casa, ler o restante desse texto ali, capítulo 38, 39, 40. E você vai ver a história que começa ali a ser narrada, uma história de perdão. E na minha opinião, um dos momentos mais magníficos narrados nesse texto. E que começa a mostrar aquilo que Deus pode fazer quando o nosso coração depende dele. E aí a gente olha duas faces do perdão. José começa a apertar os irmãos dele, dizendo: olha, você vai ficar aqui, segura um irmão, segura outro, manda um recado para o pai, eles voltam, esconde umas coisas, tem todo um enredo ali por trás daquilo. Mas José estava usando aquela situação para se revelar aos irmãos. E aqueles irmãos começam a cochichar. E no 42, 21, a palavra de Deus diz assim: e disseram uns aos outros: de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos aos nossos irmãos. E José estava ouvindo e entendendo o que eles estavam dizendo. E de repente, aqueles irmãos começam a viver uma faceta do peso do pecado nas suas vidas. Meus irmãos, quando nós escolhemos traçar por caminhos que desagradam a Deus, nós vivemos aprisionados pela culpa que nos impede de sermos felizes na presença de Deus. Só que José era um homem que temia ao Senhor. E de repente, quando ele olha para esse texto, o capítulo 45 começa a narrar o momento em que ele se revela aos seus irmãos e diz assim: José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que ele gritou: saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando ele contou aos seus irmãos quem ele era. E ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram uma notícia que chegou até o palácio do rei. E José disse aos seus irmãos: eu sou José, o meu pai ainda vive. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram assustados e não puderam responder a nada. E José disse: chegue mais perto de mim, por favor. E eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. E agora não fique tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido, porque foi a fim de ter trazido para cá, foi para salvar vidas, que Deus me enviou na frente de vocês. Dá para a gente tentar imaginar essa cena. José, com toda a dor que ele tinha dentro do coração, todo o sentimento que tinha ali, naquele momento ele percebe mais uma vez, com temor, que tudo aquilo foi necessário para que Deus se manifestasse através dele na história como aconteceu. E ele escolhe liberar perdão para aqueles irmãos que tanto fizeram mal para a vida dele. Será que existe alguma coisa dentro do teu coração e na tua vida, e talvez na tua história, que você precisa perdoar ou liberar perdão para alguém que te fez mal? Eu quero dizer uma coisa. José, com certeza, ele sofreu por tudo aquilo que fizeram com ele. E os irmãos também pagaram um preço alto do outro lado. Numa manhã como essa, Deus dá a oportunidade de nós pararmos, abrirmos o nosso coração e fazermos a escolha de viver, podendo olhar nos olhos de qualquer pessoa que seja, e muito mais do que isso, olharmos para Deus e reconhecer que não existe nada que possa nos aprisionar e impedir que Deus se manifeste através da nossa vida. Por isso é momento de nós pararmos, olharmos para dentro do nosso coração e sondar. Talvez o Espírito Santo de Deus comece a trazer nomes aí dentro do teu coração de pessoas que talvez você precisa se acertar. Ah, gente, como às vezes a falta de perdão machuca os corações. Impede de vivermos uma vida feliz, de experimentarmos o plano e o projeto de Deus. José traz uma lição para a gente, que independente do que aquelas pessoas fizeram ou têm feito, os planos de Deus não vão ser frustrados na minha vida, porque eu escolho perdoar. Eu escolho viver do jeito de Deus e experimentar esse perdão.